Queridos, nós vamos continuar conversando sobre João capítulo 15. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, esse é o que nós vamos conversar. Se bem que hoje nós vamos pensar lá numa palavrinha do texto, que é a palavra permanecer. O que, que significa permanecer? O que, que é isso? Quais são as implicações disso? Antes, eu quero apenas lembrá-los que na semana passada nós começamos a falar sobre João 15, pensando um pouquinho aí na videira. Disse para vocês que há um pouquinho mais de 3 anos atrás, estudando João 15, com uma orientação de um pastor que hoje se tornou um grande amigo, ele me ajudou muito a perceber aqui as implicações práticas de João 15 para a nossa vida como cristão, e isso fez com que eu tivesse uma perspectiva diferente de como nós podemos viver a vida cristã, já que Cristo habita em nós, Cristo vive em nós. E qual é o símbolo que demonstra isso? A videira, exatamente. Então nós, na semana passada, nós pensamos um pouquinho na cruz, a cruz como o símbolo principal da fé cristã, mas quando nós pensamos na cruz, a cruz ela tem um significado. A cruz significa Cristo agindo por nós. Então ele morreu naquela cruz por nós, naquela cruz ele nos purifica, ele nos transforma. Exatamente, a cruz tem esse significado, Cristo por nós. Mas a videira, o símbolo lá de João 15, aquele símbolo que Jesus propõe, é o símbolo de Cristo vivendo em nós. Cristo vive em nós. E aí nós pensamos um pouco o como isso é fantástico. Cristo habita em nós. Em qualquer parte, em qualquer lugar do mundo, Cristo habita em nós. Não tem como nós falarmos para Cristo: Senhor, hoje eu não quero que o Senhor ande comigo. Não tem como, porque Ele está em nós, e isso tem sérias implicações para a vida cristã, para a nossa vida como crentes, como salvos e redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós terminamos na semana passada perguntando o que, que significa permanecer. Se você prestar atenção, se você já leu isso em João capítulo 15, você deve descobrir aí que por 12 vezes Jesus está falando para os discípulos: permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, se eu permanecer em vocês. Ele fala por 12 vezes essa palavrinha permanecer. Curiosamente, a Bíblia inteira, inclusive os livros apócrifos, eles também usam essa palavra, e por 42 vezes no Antigo e Novo Testamento, essa palavra aparece. A ideia de permanecer, de ficar com, de estar em, de se manter em algum lugar, essa ideia aparece por 42 vezes em toda a Bíblia. Mas a questão é: o que, que significa permanecer? Alguém poderia me ajudar? O que, que significa permanecer? Seguir os mandamentos, que mais? Estar em, ok, ótimo, que mais? Outras ideias? Ficar firme, a repetição de tantas vezes no texto tem alguma coisa importante. Permanecer faz bem para a vida, faz bem para a vida cristã. Alguém mais tinha dito? Perseverar, boa palavra. Inclusive, uma das traduções da palavra original também pode ser perseverar. Eu quero dividir com vocês aqui algumas ideias a respeito do que significa permanecer, e eu quero pedir que vocês me ajudem com a leitura bíblica. Então, a primeira ideia é o seguinte: permanecer é viver um relacionamento sem barreiras com Jesus. Se nós permanecermos nele, não tem barreira no relacionamento. Alguém pode ler para mim, por favor, João 17, de 20 a 21. Então, permanecer é viver um relacionamento sem barreiras com Jesus. Vamos ver isso no Evangelho de João.
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes.
Gente, olha a proposta de Jesus. Olha, se vocês permanecerem, esse negócio de permanecer quebra todas as barreiras que possam existir. Então, aquilo que eu e o Pai somos, nós também vamos ser. Acaba a barreira. E isso é interessante e tem uma aplicação muito interessante para o momento que nós estamos orando. Quando nós estamos orando, não existe nenhuma barreira entre nós e Deus. Ele está para nos ouvir. Ele está para nos atender se o nosso pedido for conforme a vontade dele. Acabou a barreira. Você não precisa ter mecanismos para chegar até Deus. Ah, para eu falar com Deus, eu preciso ir em um lugar, conversar com uma pessoa, orar desse jeito, aí Deus vai me ouvir. Aliás, atualmente, e com muita força no Brasil, tem um movimento chamado espiritualidade, que ele propõe que Deus só nos ouve se nós tivermos algumas práticas. Então, se você ficar muito tempo em silêncio, ele vai te ouvir. Depois do silêncio, se você falar alguma coisa num tom sempre igual de voz, aí ele te ouve melhor ainda. Agora, a verdade é que não precisa, porque não tem mais barreiras. Cristo está em nós e todas as barreiras acabaram. Por isso, nós não precisamos estar num lugar, nós não precisamos de uma pessoa para fazer um intercâmbio desse. As barreiras acabaram. Então, a ideia de permanecer é essa, é um relacionamento sem barreiras com Jesus. Mas tem outra ideia. A segunda ideia é viver das boas intenções de Deus. E aí eu queria que alguém lesse João 15, versículo 9.
Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor.
Gente, quantos de nós aqui cremos que Deus de fato nos ama? Alguém crê? Cremos, certo? Mas e quando Deus fala assim para nós, perdoe aquele que te ofende? Ah, Deus não deve me amar, não é possível. Ele acabou de me ofender, acabou de me magoar, e Deus está falando para eu perdoar o indivíduo? Ah, Deus deve estar enganado. E quando Deus fala assim, se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Aí você fala assim, não, agora Deus exagerou. Eu acabei de levar um tapa e Deus está falando para eu tomar outro tapa? Que Deus é esse que me ama? Então a grande questão é o seguinte, será que nós cremos mesmo que Deus nos ama? Se nós cremos que Ele nos ama, nós temos que obedecer aos seus mandamentos. Isso está lá em 1 João, ele dizendo exatamente isso. Quando a gente pensa sobre isso, nós lembramos assim quase que imediatamente que o grande problema do Éden foi esse. Lembram o que aconteceu lá no Éden? Deus cria um ambiente perfeito, um ambiente muito bom, totalmente agradável, coloca Adão, coloca Eva, e num determinado momento, capítulo 3 de Gênesis, a Eva duvida das boas intenções de Deus, porque a serpente começa a falar com Eva, e fala assim, olha, Deus está retendo algo melhor, tanto é que se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. O que que Eva fez? Puxa, olha, como Deus é egoísta, né? Por que ele não quer que eu seja igual a ele? Deixa eu comer, então. Ele reteve o que é bom. Essa foi a proposta de Satanás para Eva naquele momento. Agora, Deus ele não reteve o que é bom. Deus deu o melhor para eles. O ambiente era o melhor. As circunstâncias em que eles viviam eram perfeitas, mas Eva duvida das boas intenções de Deus. Quando nós estamos olhando para a ideia de permanecer, eu tenho que fazer essa pergunta para mim e você tem que fazer para você. Eu creio mesmo que Deus me ama e creio que todos os mandamentos da palavra é o reflexo do amor de Deus por mim. Quando ele fala para eu tomar cuidado com as minhas palavras, quando ele diz que eu tenho que perdoar, quando ele diz que eu tenho que amar inimigo, quando ele diz que eu tenho que andar a segunda milha, eu creio que se eu fizer isso daqui é o reflexo do amor de Deus. Permanecer significa confiar de que Deus tem boas intenções para nós. E com esse meu amigo, no primeiro estudo de João 15, A grande ideia dele é assim: olha, Deus é tão bom para nós, que quando Ele nos criou, quando Ele cria a humanidade, Ele coloca a humanidade para viver num jardim. E o jardim era perfeito, o jardim era agradável, o jardim era um lugar maravilhoso. Mas, por duvidarmos das boas intenções de Deus, o homem tem que sair desse jardim, mas Deus continua nos amando. Tanto é que o último capítulo da Bíblia termina com o quê? Com o jardim. Um ambiente totalmente perfeito, novamente, para nós vivermos em comunhão com Deus e desfrutarmos das boas intenções dele, sem nenhuma interrupção, sem nenhum ruído para nos atrapalhar. Agora a pergunta de novo: você crê que Deus te ama? Você crê que ele tem boas intenções para com você? Isso é permanecer. Uma ideia aqui que geralmente perguntam é: tem alguma coisa de errado? É pecado querer ser feliz? Será que eu posso ser feliz? Será que o crente, ele é aquela pessoa que ele tem que sempre que andar triste, ele tem que ser privado de um monte de situações? Claro que não. Mas a ideia é: aonde você vai ser feliz? Qual é a fonte da sua felicidade? Aonde que está concentrada a sua satisfação? Longe de Deus, qualquer alegria é pecado. Se você fosse satisfazer com o seu corpo, se você fosse satisfazer com o seu dinheiro, é pecado. Mas se você estivesse satisfazendo em Deus, se você estivesse alegrando em Deus, é isso que Ele quer, que nós sejamos pessoas felizes, contentes, alegres. Essa é a implicação de permanecer, saber que Deus tem boas intenções para cada um de nós. Ele nos ama e quer nos ver feliz. Mas tem ainda uma terceira ideia, a ideia de que permanecer é viver poderosamente dependente de Jesus. Viver poderosamente dependente de Jesus. Alguém lê, por favor, João 15, versículo 5.
Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Gente, olha que bacana. Jesus está dizendo agora o seguinte: olha, vocês podem frutificar, mas para frutificar vocês precisam permanecer em mim. Agora, olha que bacana, à medida que nós nos relacionamos com Cristo, à medida que nós obedecemos os seus mandamentos, nós temos benefícios. O benefício de produzir frutos para a glória de Deus. Ou seja, com Cristo, nós somos produtivos. Sem Cristo, não produzimos nada. Então, não tem como você falar que é um crente fiel, é um crente temente a Deus, mas você não permanece em Cristo, você não produz fruto. E a grande questão é: o que está acontecendo com esse irmão? O que está acontecendo com essa irmã? Cadê os frutos? Por que não tem fruto? Talvez porque todas as tentativas sejam com a própria força, com a própria habilidade, com os próprios recursos, enquanto Jesus está dizendo o seguinte: quer produzir fruto? Dependa de mim. Hoje eu estava conversando com um amigo, e esse amigo me falou assim: Denis, eu tive uma experiência tão bacana nessas férias. Eu falei: é mesmo? E qual foi? Eu consegui evangelizar meus pais. Puxa, mas que bacana, é uma boa experiência mesmo. Mas por que é tão marcante para você? Porque a minha vida inteira de crente, eu tentei esse negócio. Eles nunca abriram uma oportunidade. Eles nem sequer se interessaram quando eu me converti. Eu estava na casa deles nessas férias. O meu pai veio até mim: filho, me dê uma palavra. Como é que pode acontecer um negócio desse? Tem que ter dependência do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente cria tantas estratégias, tantos mecanismos, a gente quer criar circunstância, a gente leva não sei o que, 48 leis espirituais no bolso, para a hora que a pessoa fala A, você já fala B cristão, mas ela não consegue, porque não tem a circunstância. E aí a grande questão é: por quê? Talvez porque eu esteja debruçando, eu esteja me apoiando nas minhas ideias, nas minhas convicções, nas minhas estratégias, enquanto Jesus diz: permaneçam em mim e deixe que eu faça com que você dê fruto. Foi isso que esse meu amigo desfrutou. Ele estava na dependência do Senhor Jesus Cristo e Deus encaminhou para ele, abriu uma porta para que ele pudesse falar com o pai, com a mãe, com os irmãos, com toda a família. É essa a ideia. E uma ideia antiga que Jesus já está falando: permaneçam em mim e você vai dar frutos. Mais uma ideia do que é permanecer. Vamos lá. É, buscar mais satisfação com o objetivo. Eu não completei ali porque a gente precisa entender um pouquinho mais do que é esse objetivo. Então, alguém me ajuda na leitura do versículo 7 e 8. João 15, versículo 7 e 8.
Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
Gente, olha que bacana, Jesus está dizendo agora, se vocês permanecerem em mim, peçam o que quiser. Mas tem objetivo aí? Conseguiram detectar? Peça o que quiser para quê? Para que o Pai seja glorificado e para que vocês deem frutos. Opa, então na verdade aquilo que eu vou pedir, a ideia de buscar satisfação, eu quero me satisfazer em Deus para quê? Um crente confuso, ele falou assim, eu quero me satisfazer em Deus porque eu não quero mais ter problemas em casa, eu não quero mais brigar com a minha esposa, não quero mais brigar com o marido, não quero que os meus filhos tirem mais notas ruins na escola, eu quero me satisfazer em Deus para nunca mais ter problema. Esquece. Você está errado, não vai dar certo, você vai ficar frustrado, vai chegar uma hora que você vai falar assim, Deus não está nem aí para mim, esse negócio de videira, de vinha, de fruto, de ramo, nada dá certo, o pastor viajou na maionese. É claro, porque esse não é o objetivo. O objetivo é, eu quero me satisfazer em Deus. Para quê? Agora, formos nos satisfazer em Deus, já com a visão de repartir, você vai se tornar um crente espiritualmente obeso. Você vai ficar inchadão, eu só quero para mim. Não é o propósito. O propósito é você recebe de Deus, você se alegra nele, mas você tem o dever de repartir. Esse é o objetivo de querer se satisfazer em Deus. A proposta aqui das nossas conversas na quarta-feira, de forma nenhuma é, vão acabar os seus problemas, não é. É o seguinte, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero desfrutar dele, porque eu quero receber constantemente do seu amor, eu quero me alegrar nele, eu quero regozijar, mas eu quero repartir com aqueles que estão ao meu redor. É a família? É o vizinho? É o pessoal do trabalho? É o pessoal dos estudos? Não interessa, porque é ele quem vai te dar dependência para desfrutar, para repartir tudo aquilo que você tem recebido. Esse negócio de receber, regozijar e repartir, sem dúvida nenhuma, são três palavras que poderiam descrever a vida cristã. Não tem vida cristã para aquela pessoa que só quer receber. Ela vem na igreja e fala assim, tomara hoje que o louvor seja para arrebentar. Ela recebeu, mas e aí? Tomara que o pastor hoje fale poderosamente. Falou, mas e daí? A vida cristã, ela precisa ser composta da, eu quero receber, eu quero adorar, mas eu tenho o dever de repartir. Essa é a dinâmica da vida cristã, essa é a dinâmica onde eu e você devemos nos enquadrar. Mas tem outras ideias. Quem tem Jesus não tem falta de nada, lembram disso? Não está nos faltando nada, mas Satanás quer que a gente acredite que está faltando alguma coisa. Você tem que orar diferente, você tem que cantar diferente, você tem que ir numa igreja diferente, você tem que ajoelhar diferente. Satanás quer que a gente acredite nisso, que está faltando alguma coisa. É isso aí, gente, não está faltando nada para nenhum de nós, embora a estratégia de Satanás seja nos enganar de que está faltando alguma coisa. A quinta ideia: permanecer é viver descansado. Alguém aqui hoje trabalhou o dia inteiro? Cadê o pessoal que trabalhou o dia inteiro? Tem gente aqui cansado? Quem está cansado? Olha que boa notícia. Permanecer é viver descansado. Gente, eu trabalhei o dia inteiro, não estou nem um pouquinho cansado, estou, puxa, muito animado. Claro, não é essa a ideia. A ideia de viver descansado é segundo a perspectiva de Mateus 11, versículo 28 e 29. Quem pode ler esses dois versículos para nós agora? Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Aqui. Vamos ver o que Jesus está dizendo aí. Vai permanecer nele? Vamos ver os frutos disso, os resultados.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
Gente, somente a perfeição de Jesus oferece descanso para as nossas almas. Eu conheço um monte de gente que está cansado, assim, eu vou no shopping. Imagina que relax, você anda, 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 no final você ficou mais cansado. E o pior ainda é se gastou dinheiro, aí nem se fala, né? O shopping, ele não descansa. Não, ó, eu estou tão cansado que eu vou para a praia. Aí chega, nada muito, vai até o fundo do mar, rola na areia, fica todo melado. Descansou? Não, voltou mais cansado para o trabalho depois das férias. A proposta de Jesus é, você está cansado, sua alma está cansada, você está esgotado, você está estressado. Antes de ir para o shopping, aliás, gente, deixa eu corrigir um negócio aqui. Não é pecado ir no shopping, tá? Pode ir, praia então, não é pecado ir na praia, pode ir numa boa. Mas a gente tem que começar a olhar para a palavra de Deus e perceber o seguinte, Jesus, ele oferece descanso para nós. E à medida que eu permaneço nele, eu posso viver uma vida descansada, desestressada. É isso que ele está dizendo, tão cansados, sobrecarregados. Vem conversar comigo, vem para mim. Permaneça, deixa que a minha perfeição cure a sua alma, deixa que a minha perfeição alivie o seu estresse, a sua tensão, as dores da sua alma. Só Jesus pode fazer isso, porque ele é perfeito, e quem tem Jesus, não tem falta de nada. Mais uma ideia, permanecer é viver motivado por devoção a Jesus e não a causa de Jesus. Isso daqui é muito sério, porque o que te motiva a estar aqui? O que te motiva a vir para a igreja? Qual é a sua grande motivação? Ah, eu vou lá na quarta-feira à noite, porque na quarta-feira passada o pastor Denis falou assim, ó, traz um amigo, traz um marido, traz a esposa, traz o irmão, já que ele pediu para não ficar chato, o lugar não ficar muito vazio, eu vou. Se eu sou a sua motivação, você vai embora daqui hoje assim, puxa, mas foi ruim, hein? Ele falou uma hora, cansativo, o banco ficou duro, que coisa. Eu não posso ser a sua motivação. A sua motivação tem que ser o próprio Jesus, mas não a causa dele. Olha que interessante a palavra de Jesus para Pedro, lá em João 21, versículo 16. Alguém leia, por favor, João 21, versículo 16. Permanecer significa viver motivado por devoção a Jesus.
E Jesus voltou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas.
Gente, olha que bacana esse negócio aí, né? Jesus fala assim, Pedrão, você me ama mesmo? Amo. Tá bom, então vai ser pastor. Bom, você é pastor, pastor, você cuidar das suas ovelhas? É. Mas senhor, peraí, tem ovelha que é complicada, viu? Tem ovelha que gosta de viver no pecado, tem ovelha que eu vou falar, vou falar, vou falar, ela não vai escutar, não vai escutar, não vai escutar, não vai escutar. Senhor, eu amo sim, mas cuidar das ovelhas? É, só que vamos fazer o seguinte, para você cuidar das minhas ovelhas, eu tenho que ser a sua motivação. Porque se você for cuidar das ovelhas, motivado pelas próprias ovelhas, você vai ficar frustrado. Então, Pedrão, vai cuidar das minhas ovelhas, mas eu preciso ser o seu motivador, porque você tem razão. Então é o seguinte, você tem que ser motivado por mim a cada dia, a cada instante, a cada momento, momento a momento. Você me ama, amo, então vai cuidar das minhas ovelhas. E quando as minhas ovelhas der trabalho, lembra que a sua motivação sou eu. Essa é a ideia. Permanecer significa isso. O que te motiva? Por que que você vem na igreja? Por que que você ora? Por que que você dá dízimo? Por que que você canta? Ah, eu dou dízimo porque se não der dízimo a igreja vai fechar. Vai fechar nada. Esquece. Ah, eu canto porque se eu não cantar o ministro olha para mim e ele fica bravo. Não vai ficar bravo, esquece. Nada disso. Ah, eu vou na igreja porque se eu não for na igreja o pastor vai sentir minha falta e vai ligar para mim. Não vai ligar, deixa para lá, gente. Você tem que vir na igreja, é o seguinte, eu vou porque eu amo a Jesus. Ele me motiva a estar lá. Eu vou dar meu dízimo porque eu reconheço que tudo é dele, eu só quero devolver. Eu vou orar porque eu quero estreitar o meu relacionamento com Deus. Eu não vou orar porque senão vai ter alguém me cobrando. Ó, por que que você não orou, fez devocional hoje, leu o Salmo 119 três vezes? Ninguém vai fazer um negócio desse. O que te motiva? Por que você é um crente? Qual é a sua motivação? Permanecer significa exatamente isso, viver motivado por devoção a Jesus e não pela causa dele. O que te motiva é a grande pergunta, é a pergunta que eu e você temos que responder. Agora tem mais uma ideia, que é a ideia de permanecer, é viver com Jesus, com a nossa visão perfeita da realidade. Se eu vivo com Jesus, se eu permaneço nele, ele oferece para mim e para você uma visão perfeita da realidade. E sabe por que ele oferece uma visão perfeita da realidade? Olha aí o que, que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu fui, eu sou, eu serei. Eu sou o Todo-Poderoso. Gente, quer alguém melhor para nos oferecer uma visão da realidade? Agora, você vai pensar no seguinte, olha, a minha realidade é complicadíssima. Como eu sofro? Olha, eu ganho pouco, eu moro num lugar longe, a minha casa é pequena, mas você sabia que Deus independe para ele se você ganha muito ou pouco, mora perto ou mora longe? Ele te ama e ele está sempre com você. E de repente a sua realidade é uma espécie de chave. Imagine uma chave. As circunstâncias, as crises, as dificuldades, os momentos difíceis, é como se fosse uma chave que Deus está moldando para abrir o seu coração. Entendem isso? As coisas que acontecem, que muitas vezes a gente pensa, poxa, por que que isso aconteceu comigo? É uma espécie de uma chave que abre o seu coração e revela tudo aquilo que tem dentro dele. Como é que está seu coração? O seu coração é grato a Deus só quando tudo vai bem? E quando as coisas são difíceis? Você ainda tem motivos para louvar a Deus? Você ainda consegue visualizá-lo, reconhecê-lo? A ideia é essa. Ele nos dá uma visão perfeita da realidade. E aí eu olho para a realidade e posso dizer com convicção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo a sua vontade. Quando eu tenho convicção disso e vivo focado em Cristo, a realidade ela se transforma. Agora, gente, para isso nós temos que permanecer. Mas eu quero chamar sua atenção também para o seguinte, aí nessa palavrinha visão, se eu digo assim, ó, Jesus é a minha visão. Faz algum sentido para você? Jesus é o meu futuro, Jesus é... Ok, mas olha uma ideia interessante a respeito de visão. Daqui para frente, ó, Jesus é a minha vida, Jesus é a minha identidade, e aí eu queria que você pensasse o seguinte, qual é a sua identidade em Cristo? Qual é a sua identidade em Cristo? Em Cristo nós somos filhos de Deus, nós somos redimidos, nós somos perdoados, essa é a minha identidade. Ele me dá uma identidade. Mas, em Cristo, Jesus é a minha satisfação. Gente, essa ideia de satisfação é uma ideia perfeita. Ele é a fonte de onde sai tudo. E aí, eu quero pensar no seguinte, ó. Vamos imaginar, quem mora aqui pertinho? Quem acha que mora longe daqui? Então, o que, que vai acontecer? O nosso irmão que mora aqui pertinho, ele vai chegar lá na casa dele, eu dei essa flor linda para ele, o que, que ele vai fazer? Oh, o pastor me deu, ele vai colocar num vaso. E a flor vai continuar sendo flor. A irmã que mora mais longe, ela vai ter o mesmo pensamento, né? Assim, oh, o pastor me deu uma flor hoje na igreja, deixa eu colocar no vasinho. A flor vai ser flor tanto na casa desse irmão aqui, que mora pertinho, quanto na casa dessa irmã que mora longe. E sabe por quê? Porque a flor tem tudo o que ela precisa para ser flor. Independente de onde ela vai. Se ela vai para perto, se ela vai para longe, se ela vai para uma casa suntuosa, ou se ela vai para uma casa humilde, ela vai continuar sendo flor. Porque ela tem tudo o que ela precisa para ser flor. Uma casa grande ou numa pequena, numa casa perto ou numa casa longe, a flor tem tudo o que ela precisa para ser flor. Isso significa o quê? Jesus é a minha satisfação. Se Ele é a sua satisfação, independe de onde você vive, de onde você mora, se você vai embora de carro ou vai de ônibus, se vai a pé ou vai de metrô, se a sua casa é grande ou pequena, se você é rico ou pobre, Jesus é a sua satisfação, independente do jeito que você vive e onde você vive. É como a flor. São flores iguais que vão sair daqui e vão continuar sendo flor, porque elas têm tudo o que precisam para ser flor. Eu e você temos tudo o que precisamos para dia a dia, momento a momento, nos satisfazer em Cristo. Agora, Jesus também é a minha ação. Quando você for agir, você tem que lembrar que Jesus faz por você. Ele vai à sua frente. Ele vai criar as oportunidades. Você não precisa gastar toda a sua habilidade. Ele faz por você. Agora, Jesus também é a minha oportunidade. Se tem alguém que vai dar oportunidade para nós, não são os homens, mas é Jesus. É Ele quem abre portas, é Ele quem fecha portas, é Ele quem abre caminhos, é Ele quem fecha caminhos. E nós temos que começar a perceber Jesus como a oportunidade da nossa vida. Por isso, dizer Jesus é a minha visão tem um sentido muito maior do que apenas a habilidade de ver bem ou de pensar em termos de futuro. Não, é muito mais, Ele é vida, Ele é a minha identidade, Ele é a minha alegria, Ele é a minha satisfação, Ele é a minha ação, Ele é a minha oportunidade. Agora lembrem, esse Jesus vive onde? Em você. Nada te falta. Nada te falta. Ele vive em você. Ele está aí. Mas nós temos que começar a desfrutar de tudo isso. Para terminar, as ideias aqui que nós falamos, né? Permanecer significa ficar focado em Jesus. O seu foco tem que ser Jesus. E quando a gente olha para a Bíblia, perfeição, ficar focado nas perfeições de Jesus, a perfeição na Bíblia não é um lugar. A Bíblia não propõe um lugar perfeito. A Bíblia propõe uma pessoa perfeita. E à medida que eu me concentro nela, em Jesus, eu permaneço nele. Então foque em Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque tu és a nossa vida, a nossa identidade. Senhor, muito obrigado, porque tu és a nossa satisfação, a fonte de toda alegria. Muito obrigado, Senhor, porque tu és a nossa ação e a nossa oportunidade. Eu peço que o Senhor continue nos ensinando, a mim e a cada um dos meus irmãos aqui, a permanecermos em Ti, focados nas Tuas perfeições, focados no Teu amor, focados em Ti, Senhor. E que a cada dia nós comecemos o nosso dia no mundo, mas olhando para aquilo que tu és e para aquilo que o Senhor oferece. Muito obrigado por cada querido que veio aqui nessa noite. Que o Senhor o satisfaça hoje e para todo sempre. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.